Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um episódio de Academicamente. Vamos tentar descobrir qual é o futuro do turismo em Portugal. Para isso, convidámos Gonçalo Rebelo de Almeida, é coordenador do curso de especialização em Liderança e Visão Estratégica em Hotelaria. Viva, Gonçalo, bem-vindo a este podcast.
Muito bem, agradecer antes de mais o convite para estar aqui. É um prazer estar aqui a falar destes temas da hotelaria e do turismo nacional. Como todos sabemos, é uma atividade fundamental. E é uma atividade fundamental não só para os atores e para as empresas que estão diretamente ligadas ao setor, mas também para todas as outras indústrias e setores que beneficiam indiretamente. Ou seja, quando nós às vezes falamos de um hotel, é preciso perceber que o impacto vai muito para além daquele negócio, porque um hotel compra dezenas de produtos a outras indústrias. A parte alimentar é altamente beneficiada, parte dos textos, e portanto há um conjunto de setores que são beneficiados com isto, e por isso daí o sucesso. E quando se fala no impacto que o turismo tem na nossa economia, que tem sido um dos motores de desenvolvimento, e que
justamente
acredito
da nossa economia, e como bem disse, com tudo o que está à volta do turismo, seja o próprio emprego que gera, seja essas indústrias que acabam por alimentar o turismo.
Sim, eu acredito que este vai continuar a ser um fator diferenciador do país, vai continuar a ser uma das principais atividades económicas.
Face a um turismo que voltou a ter taxas de ocupação mais altas até do que tínhamos no pré-pandemia, o que é que imagina que possa ser um caminho para o sucesso do turismo em Portugal?
Eu acho que o caminho vai ser tentar conseguir um de dois objetivos. Um, por um lado, fazer um movimento de desconcentração e de alargamento da presença de turistas a outras zonas do território, embora isso tenha vindo a acontecer. Sim. Ainda há alguma
coisa. Uma concentração muito grande em Algarve, Lisboa e Porto?
Algarve, Lisboa, Porto, Madeira continuam a ser, uhum, e ainda vão ser durante uns tempos as principais regiões de turismo do país, mas tem havido esforços no sentido de desenvolver a região do Alentejo, a região centro, e os Açores, que são as outras três nudes que faltam aqui do ponto de vista regional, que têm, obviamente, menos movimento turístico, mas acredito que...
Mas tem potencial para isso.
Tem potencial para isso e tem vindo a acontecer. O mercado nacional, o mercado português, foi quem primeiro descobriu estas outras regiões, e, portanto, o Alentejo é visitado anualmente por milhares de turistas portugueses, e já começa a ter também alguma notoriedade nos turistas internacionais. Portanto, eu diria que este primeiro caminho que vejo como futuro é, no fundo, criar aqui um movimento de dispersão geográfica, e o outro é um movimento de dispersão temporal, ou seja...
Da sazonalidade,
não é? Da sazonalidade.
Ainda olhamos muito para o verão, há muito turismo de verão, mas há todo o resto do ano, não é?
Sim, as regiões mais consolidadas já têm boas performances num período de 6, 7 meses, que eu diria que vai de abril a outubro seguramente, mesmo o próprio Algarve já foi mais sazonal do que é atualmente, mas ainda restam 5 meses de inverno, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em algumas regiões ainda ao março, onde há muito espaço para crescer. Portanto, se nós conseguirmos criar novos produtos que atraiam visitantes nestes períodos, poderá ser também o outro caminho. Onde é que se vê? Serão atividades, obviamente, menos dependentes do clima, e, portanto, que se consigam...
Menos praia.
Menos praia, e o desenvolver produtos, como sejam eventos, congressos, espetáculos culturais, atividades de animação, ou um conjunto de turismo da natureza, ou outro tipo de produtos que têm estado a ser desenvolvidos.
Já me cruzei com um hotel que tem um pacote de casamentos orientados para estrangeiros que viajam num avião com a família toda e os convidados, aterram no aeroporto, apanham um autocarro, a igreja é do outro lado do hotel. Este é um dos pequenos caminhos, imagino que possam ir para além desses eventos e tantos outros.
Sim, este é um dos caminhos. Por um lado, a criação de conteúdos ou a criação de novos segmentos, e efetivamente os casamentos não estão dependentes, embora também tenham alguma tendência natural.
Para a sazonalidade, aqui
em Portugal dizia-se que toda a gente casava em setembro, não é? Entretanto, acho que já houve uma dispersão ao longo dos vários meses, mas é encontrar este tipo de produtos. As atividades desportivas é outro elemento que pode funcionar bem também durante a época atualmente de baixa. E eu acho que há estes dois caminhos, aliados a um terceiro eixo que tem que estar presente em todo o desenvolvimento, que é o eixo de um turismo mais sustentável, com mais respeito pelo meio ambiente e com mais impacto socialmente positivo, e no fundo cumprir os desígnios da sustentabilidade ambiental e social. E, portanto, eu diria que estes três pilares terão que nortear o desenvolvimento do turismo futuro. Em Portugal.
São os três caminhos. Então, estamos a falar desta desconcentração no território, desconcentração na sazonalidade e esta hotelaria, este turismo mais sustentável. Quando falamos de sustentabilidade no turismo, estamos a falar de quê? De uma moda em ser mais ecológico ou tornar... Porque há ramos muito especializados do turismo que vendem a ideia de sustentabilidade, de um turismo ligado à ecologia. Mas a maior parte da massa hoteleira, por exemplo, não beneficia dessa visão. Estamos a falar de alargar esta visão ou criar mesmo um novo hábito de fazer turismo de forma mais sustentável?
Eu acho que são três caminhos distintos, todos eles podem ser percorridos em simultâneo. Ou seja, há hoje em dia espaço para haver produtos em que o foco e a motivação principal sejam atividades mais sustentáveis e, portanto, muito ligadas à natureza, com pouco impacto urbanístico, e em que todas as atividades partem deste princípio. Há aquilo que é o desafio, que é nas operações existentes e nos hotéis já existentes, tornar a operação hoteleira com menos impacto do ponto de vista ambiental, e aqui estamos a falar de utilizar fontes de energia mais limpas, a colocação dos painéis solares, dos painéis fotovoltaicos, a utilização de equipamentos com menores consumos energéticos, a redução do desperdício alimentar, o evitar o uso de plásticos não reutilizáveis, a diminuição dos consumos de papel.
Parece-me que está a falar de hábitos que são micro-hábitos da vida do dia-a-dia, que também facilmente se aplicam a outros setores, por exemplo, à vida das pessoas no seu dia-a-dia.
Sim, isto é um caminho que não, a responsabilidade não estará só nas empresas hoteleiras, nem nas empresas, nem num governo, nem numa União Europeia, depende um bocadinho da alteração dos hábitos. O que acontece é que a hotelaria tem aqui a particularidade de ter essa capacidade de tentar influenciar ou informar ou formar estes comportamentos, porque eu diria que nós na hotelaria atuamos em três eixos. Um, aquilo que é da responsabilidade da empresa, que tem a ver com os equipamentos e da forma como monta a operação. Outro é a capacidade de influenciar o comportamento dos seus colaboradores, quer na sua vida profissional enquanto estão dentro do hotel, quer depois na sua vida pessoal. Isto faz-se muito através da informação e de formação de bons hábitos e de bons comportamentos.
Estamos a falar de valores empresariais, não é?
Estamos a falar de valores empresariais e fazer passar essa cultura também para que os colaboradores a
levem
para o seu modo de vida. E o mesmo poderemos fazer junto dos clientes, ou seja, os clientes que passam, os milhões de clientes que hoje em dia visitam os hotéis em Portugal, poderem ser impactados com medidas e com sugestões de ações que sejam e que, ambientalmente mais responsáveis.
Então, estes caminhos podem ser percorridos em simultâneo para tornar o turismo mais sustentável. Também tenho encontrado hotéis que vivem num mundo tecnológico. Nós já temos alguma restauração em que vemos menos empregados e mais interfaces digitais. Como é que andamos no mundo do turismo? Também está a chegar um tempo em que vemos ter mais gente e mais tecnologia, ou mais gente e mais tecnologia em simultâneo?
O mundo do turismo e da hotelaria em particular é muito rico em tecnologia há muito tempo. Talvez uma das primeiras atividades que começou a ser transacionada online e com reservas online, para além das vendas dos livros e na altura ainda dos CDs, que havia alguma movimentação online.
Para quem tem alguma memória, lembrava-se que para viajar era obrigatório dirigirmos a uma agência de viagens e havia uns sistemas complexos de reserva de hotéis. Hoje em dia fazemos isso com o nosso telemóvel.
Sim, hoje o que é que há? Há muita tecnologia a sustentar a operação e, portanto, a forma como nós comunicamos o hotel para o público-alvo, grande parte é digital.
O hotel, o avião, o transfer.
Quase toda a comunicação e quase todo o marketing hoje em cima da hotelaria, a grande maioria é digital. Existe logo um processo de comunicação com o cliente que também se passa antes da entrada no hotel por via digital. Depois a própria operação hoteleira tem uma série de tecnologia para ajudar a distribuir as tarifas para os diferentes canais, para avaliar os índices de satisfação e os comentários de clientes, para gerir melhor os planos de escalas e organização dos turnos, para todo o processo de faturação e de check-in e de acolhimento do cliente, e portanto existe uma panóplia larga. Eu no outro dia fiz um levantamento por alto e um hotel usa entre 14 a 20 softwares distintos para, na sua operação, e portanto já está hoje amplamente digitalizado do ponto de vista do funcionamento. O que é que tem vindo a aparecer mais nos últimos tempos? São algumas ferramentas de melhorar a interação e a comunicação com o cliente durante a estadia. O produto em si, ele não vai ser desmaterializado e não vai ser tecnológico, ou seja,
continuam
vai-se continuar
a ser pessoas a acolher pessoas.
Pessoas a acolher pessoas, vai haver uma cama física, uma casa de banho, um restaurante com uma mesa e com comida que eu espero que continue a ser material e não digital e, portanto...
Sem ser entregue por uma empresa que vai fazer a parte da comida, sim.
Exatamente. E, portanto, o produto em si, ele vai continuar a ser muito físico e muito emocional e, portanto, e a ideia aqui, ou pelo menos a minha visão, é deixar os colaboradores dedicados a esta componente emocional e afetiva na criação da relação com o hóspede e pôr a tecnologia a facilitar tudo aquilo que são processos mais repetitivos, mais burocráticos, mais administrativos, os processos de check-in, de registro do hóspede,
libertar,
da recolha
libertar,
dos dados.
Libertar então os funcionários para essa relação com o cliente.
Para essa relação com o cliente.
Uhum. Isso é um caminho feito noutras indústrias também, obviamente esta não será a exceção, mas tal como noutras indústrias, se olharmos aí se calhar para as indústrias criativas, nós notamos um grande impacto de inteligência artificial, às vezes até a roubar postos de trabalho, há muito esse medo. Como é que a inteligência artificial está a entrar na indústria do turismo?
Ela vai entrar através de um conjunto de ferramentas que estão a tentar incorporá-las e, portanto, tudo o que sejam ferramentas de análise de dados, de tratamento dos dados, de segmentação de clientes e, portanto, está a começar a ser usada a inteligência artificial para processar, porque os hotéis possuem uma quantidade de dados substancial com todas as transações dos clientes e das reservas e, portanto, há uma quantidade substancial de dados e aqui a inteligência artificial vai ter o seu plano. Depois, por outro lado, vai atuar também nos processos de reservas e alguns processos de contacto com o cliente que são muito repetitivos e em que um conjunto de respostas são mais ou menos padrão e a inteligência artificial poderá automatizar alguns destes processos. Portanto, no fundo, assistentes virtuais que podem ajudar a responder a e-mails ou que podem ajudar a atender telefonemas ou que podem atuar em cima de uma plataforma de chat.
Isso quer dizer que, sim, as dúvidas não são muito diferenciadas, não é?
Sim, com um conjunto de... Há um conjunto de questões e de temas que são muito recorrentes e com algum trabalho de inteligência artificial eu acredito que o nível da qualidade da resposta pode ser muito elevado. Do ponto de vista da comunicação, só para terminar, a questão das traduções e de poder interagir com o cliente em diferentes idiomas e, portanto, não estarmos tanto presos a um ou dois idiomas de comunicação e poder expandir isso a outros idiomas.
E facilitar essa tradução. Sim, desse ponto de vista isso deve ser crucial ou muito importante na indústria do turismo, claro.
Para terminar, da generativa também pode dar o seu contributo nos processos criativos de produção de imagens, de maquetes de hotel, quando ainda se está na fase de desenvolvimento, de desenvolver conceitos novos e maquetizá-los e, portanto, aí também...
E já apresentá-los previamente
e, portanto, aí a inteligência artificial também pode ter algum contributo a dar.
Aquelas coisas mais... que eram filmes, eram ficção científica, vemos nos filmes, mas que hoje em dia já não são, a ter o robô a fazer algum atendimento?
Já há no mercado robôs que fazem um conjunto de funções. Essa, confesso que não é a parte que mais me entusiasma da inteligência artificial ou da robotização. Vejo-a mais nas outras vertentes que falei, com melhor impacto do que esta. Mas é puramente uma opinião pessoal.
Gonçalo, justamente tocou neste aspecto de as pessoas ainda serem substituíveis e libertá-las, a inteligência artificial, ajudar a libertá-las justamente para tarefas de relacionamento com os hóspedes, com os turistas e eliminar essas tarefas mais repetitivas. Portugal é caracterizado por dizermos em vários setores da indústria que há falta de mão de obra, apesar de ainda haver algum desemprego, mas da taxa de desemprego ter baixado, tradicionalmente eu ouço queixas na restauração, na hotelaria, que é difícil encontrar pessoas qualificadas e às vezes mesmo pessoas não qualificadas para trabalhar. Continuamos com falta de mão de obra nesta indústria?
melhorou, e portanto de uma forma muito sintética, melhorou no, nos últimos meses, mas melhorou fruto dos, dos movimentos de imigração. Ou seja, Portugal tem um drama mais amplo que esse, que eu acho que ainda se fala e debate pouco, que é um problema demográfico. Uhum. E, portanto, Portugal está a perder população ativa todos os anos.
Sim, há menos população jovem, há menos população ativa.
E há menos população ativa. Se nós olharmos, há pouco tempo fiz um estudo, há 30 anos atrás tínhamos mais 1 milhão de jovens do que temos hoje, dentro dos famosos 10 milhões de que são a nossa população, houve aqui um movimento dramático. E, portanto, não há dúvida nenhuma que a solução passará, mas fazê-lo de forma correta, integrada e no respeito dos direitos e das liberdades das pessoas, de acolher comunidades imigrantes que possam responder a esta falta de mão de obra, que não é específica do setor hoteleiro, mas é transversal a muitas indústrias. Dito isto, há também algum trabalho...
O setor hoteleiro está a recorrer a isso, então?
O setor hoteleiro tem estado a recorrer a isso. Portugal tem a facilidade e tem corrido bastante bem o processo de integração das comunidades brasileiras. É a principal, talvez a principal comunidade que hoje colabora com os hotéis é a comunidade brasileira. Há muitas facilidades do ponto de vista da integração, porque do ponto de vista cultural, de mentalidade, linguístico, é talvez...
Está facilitado.
Está facilitado esse processo. E eu acredito que isto pode ser um dos caminhos. E as coisas têm corrido bem. O setor também tem que clarificar qual é a sua proposta de valor. Há trabalho a fazer por parte das empresas de melhorarem, e aí também penso que é transversal um bocadinho ao país todo, não é mentira nenhuma, de melhorar as condições de remuneração, de melhorar salários das pessoas.
Melhorando o salário, presumo que se torna mais atraente.
Ele torna-se mais atraente, mas aquilo que acontece é que não resolve o problema da falta. Melhora as condições das pessoas. O que acontece é que se o setor hoteleiro subir os salários, ele vai roubar
a outros setores
que não subirem os salários. Não faz aparecer mais pessoas.
Sim, quando falamos de quem sai, por exemplo, das escolas de hotelaria, estamos a falar quase de pleno emprego de gente com esse tipo de formação.
Neste momento, todas as pessoas que tenham formação profissional ou licenciaturas ou qualquer tipo de formação têm pleno emprego no setor do turismo.
Apontou caminhos que apontam para o uso inteligente de tecnologia sem substituir as pessoas, tornar a indústria mais sustentável, como vemos noutros setores de atividade, é um movimento transversal, melhorar condições salariais. Isto implica mudar mentalidades neste setor ou é uma coisa que já está em andamento?
Não, eu acho que já está em andamento. Tem havido uma renovação até dos quadros e dos profissionais do setor, e um misto por vontade própria e por alguma pressão, estes movimentos acabam por acontecer. Nos últimos 2 anos, genericamente, houve um aumento significativo já dos salários dos colaboradores do setor e, portanto, estamos a falar de que o ano passado, em muitos casos, os aumentos foram superiores a 10, 12%, e este ano haverá ainda tendência de se conseguir manter um níveis de aumento significativos. E, portanto, esse caminho está a ser feito. Está a ser feito também um caminho de melhorar as qualificações e poder integrar dentro do setor pessoas não qualificadas e o setor qualificá-las.
Fazer, portanto, formação dentro do setor.
Fazer formação dentro do setor, em parceria ou não com a academia, mas o objetivo é ou as próprias empresas ou as empresas em parceria com a academia terem programas de formação mais intensos e com isso também ajudar a
resolver
as
esse problema de falta de mão de obra. Então.
Sim, e ajudar a desenvolver esse problema da falta de mão de obra.
Este é um setor inovador aqui em Portugal?
Eu acho que este é um setor inovador, quando muitas vezes se pergunta a razão do sucesso de Portugal enquanto destino turístico e se pensa que às vezes é por fenómenos de moda ou porque há problemas noutros lados do globo, não é.
E será muito mais que o sol e o bom tempo.
Pronto, é muito mais do que o sol e o bom tempo, é que efetivamente o setor em todos os eixos, portanto, quer da hotelaria, às agências de viagens, às rentacars, às empresas de animação turística, à restauração, todo ele se profissionalizou muito. e está a competir, na verdade, que é uma coisa que muitas vezes se esquece, nós estamos a competir à escala global. Os clientes que nos visitam estão a comparar o nosso produto com aquilo que encontram nos outros pontos do mundo. E, portanto, não é só aqui com o hotel do lado ou com o restaurante do lado.
Viajar tornou-se muito mais fácil.
Viajar tornou-se mais fácil e, portanto, nós estamos a concorrer do ponto de vista da qualidade do produto com o mundo inteiro. E isso tem garantido que Portugal tenha o sucesso que tem, sendo um país pequeno, estar na liga da frente dos destinos turísticos. Isso deve-se, acho eu, em parte, à qualidade do produto e da oferta e dos agentes e dos colaboradores do setor.
Uhum. Gonçalo Rebelo de Almeida, só me resta agradecer o tempo que pôde despender para ajudar a tentar responder esta pergunta mais ou menos complexa, não é? Qual é o futuro do turismo em Portugal? Não trouxe uma bola de cristal, mas trouxe aqui alguns caminhos interessantes, que já estão a ser trilhados, a tentar contrariar a concentração geográfica do turismo, a sazonalidade, o uso inteligente da tecnologia, também da inteligência artificial, a sustentabilidade do turismo e este turismo que, afinal, acabámos de descobrir é uma indústria inovadora em Portugal. Muito obrigado pelo tempo que vou despender.
Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.